psicologicamente desgastados, com condições de trabalho adversas e com poucos meios humanos e materiais para desempenharem funções de forma adequada ao seu trabalho. Antes o Governo dizia-nos que não era o tempo, porque tínhamos finalmente um superávit. Agora também não é tempo porque estamos em crise. Quando será afinal esse tempo? Pois bem, dizemos, o tempo é agora. Senhoras e senhores deputados, por gratidão, por justiça, porque há setores absolutamente indispensáveis à nossa sociedade, onde é urgente fortalecer a resposta coletiva, principalmente numa altura em que se espera que cenários como o atual venham a acontecer num futuro muito próximo e de cada vez mais frequente. E é também por isso que este é o tempo igualmente de integrar os mais de 2.453 profissionais de saúde, entretanto chegados ao Serviço Nacional de Saúde. É o tempo da valorização a todos os profissionais na linha da frente, a passar dos aplausos para a prática. E é aqui que se torna incompreensível que tantas propostas neste sentido que já passaram por esta Assembleia da República tenham sido sucessivamente rejeitadas. Falo, por exemplo, da proposta do complemento remuneratório de 20% para valorização da dedicação dos profissionais neste tempo particularmente difícil. A proposta de elevar os seus salários e aproximá-los da média europeia, já que os médicos portugueses foram dos poucos que viram os seus salários reduzidos entre 2010 e 2017. Os enfermeiros que são na OCDE os que menos recebem pelo seu trabalho. Ou ainda a proposta para a atribuição do estatuto de profissão de risco e consequente pagamento do subsídio de risco às forças de segurança, elementos decisivos neste período para a implementação das medidas pouco populares e de difícil fiscalização. Todas estas propostas do PAN, que visavam uma real valorização destes profissionais, foram incompreensivelmente chumbadas nesta Assembleia da República. Senhoras e senhores deputados, com o alívio das medidas sanitárias, é agora fundamental acautelar a proteção de outros profissionais, também eles essenciais, ainda que não reconhecidos pela letra da lei. Falamos de todos aqueles os que retomam agora presencialmente o seu trabalho, nomeadamente em áreas tão delicadas como a educação. Muitas são as reservas levantadas pela comunidade escolar e já que hoje tivemos a oportunidade de ouvir este tema. Quanto aos últimos dias, relativamente à tentativa de regresso à normalidade, já no próximo dia 18, com famílias e educadores compreensivelmente apreensivos e com muitas dúvidas quanto ao sucesso do desconfinamento. O regresso às atividades presenciais deve ser feito em segurança e num clima de confiança, algo que não nos parece que esteja a acontecer, quer no regresso às aulas, no 11º e 12º anos, quer nas creches. E quanto a esta questão, ou o Governo garante que até essa data as condições necessárias e a proteção dos professores, educadores, jovens e crianças para o regresso às aulas presenciais e para a reabertura das creches está garantida, ou então terá de adiar este regresso? Não vemos um outro caminho. Que não se repitam, contudo, os erros com estes profissionais que foram cometidos com os profissionais de saúde, dos lares ou da distribuição e logística, erros que fizeram com que tenhamos uma elevada percentagem, por exemplo, de profissionais infectados. Não é, de facto, admissível que seja a sociedade civil, os profissionais, as organizações não-governamentais, as associações ou o tecido empresarial a assumir as responsabilidades que são do Governo. E, por isso, reiteramos que não sirva a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade para o Governo sacudir a água do capote, empurrando para outros aquelas que são as suas responsabilidades, nomeadamente as responsabilidades de garantir que este regresso à normalidade se faz de forma segura para todas as pessoas. Mas não nos esqueçamos também das responsabilidades que esta Assembleia da República tem, que não são apenas exclusivas do Governo. E chamemos por isso a nós as nossas responsabilidades, porque palmas, senhoras e senhores deputados, não chega para estes profissionais.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada tem... Quatro ou cinco pedidos de esclarecimento. Deseja, vamos deixar que a senhora deputada chegue ao seu lugar. Tem cinco pedidos de esclarecimento. Pergunto como é que deseja. Dois, três. Não, são cinco. Cinco pedidos de esclarecimento.
Em duas rondas, senhora Presidente.
Como?
As rondas de resposta. Agrupava em duas vezes.
Exato, portanto, dois, três. Não. Muito bem, muito obrigada.
Senhora dois, três, faltou o bloco. Mas o Moisés Ferreira estava aqui.
Peço desculpa, senhores deputados, eu já há pouco disse que a mesa não continuaria a aceitar inscrições depois de anunciar que quantos pedidos de esclarecimento é que existem, de o deputado orador dizer como é que desejam responder. Portanto, peço que estejam atentos. Então, são 6 pedidos de esclarecimento e serão as respostas 3-3. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Machado, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada, a declaração política que nos apresenta pela valorização dos profissionais de saúde está genericamente em linha com o projeto de resolução recentemente submetido pelo PSD, no qual recomendamos ao Governo a aprovação de um conjunto de medidas de reconhecimento aos trabalhadores do SNS envolvidos no combate à doença Covid-19. O PSD entende que é imperioso reconhecer o papel dos profissionais de saúde, principalmente os que trabalham no SNS, cuja abnegação, sacrifício pessoal, sentido de dever e profissionalismo, entanto, contribuíram para as relativamente baixas taxas de doentes infectados e de falecimentos por Covid-19 no nosso país. Não podemos esquecer as condições específicas do exercício profissional, que colocam estes profissionais perante um risco de contágio por Covid-19 muito acrescido em relação à generalidade das pessoas. Também não podemos esquecer os sacrifícios que muitos fizeram ao afastar-se das suas famílias por fundado receio de transmissão da doença. Tem também de ser reconhecido por estes profissionais que têm sido colocados perante tempos de trabalho muito superiores aos normais, além das suas funções estarem a ser exercidas em condições de especial stress, penosidade e com restrições de alguns direitos laborais, circunstâncias que ocorrem num já pré-existente contexto de desgaste profissional e que em muito contribuem para o aumentar do risco de burnout laboral. O PSD entende que impõe ao Estado reconhecer os altos e relevantes serviços prestados a favor do bem comum pelos trabalhadores do setor da saúde, mais diretamente envolvidos no combate à Covid-19. E esse reconhecimento deverá ter expressão ao nível do gozo de férias em função dos dias de trabalho prestados nesta pandemia, na atribuição de um prémio de desempenho correspondente a 50% da remuneração base e na atribuição de uma distinção por comportamento exemplar do Ministério da Saúde aos profissionais do SNS que estiveram envolvidos no combate a esta pandemia. Senhora Deputada, tendo em conta o aqui exposto e o conteúdo da sua declaração política, pergunto se está o Grupo Parlamentar do PAN disponível para acompanhar o PSD, votando favoravelmente o nosso projeto de resolução. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sim, claro que no CDS valorizamos o trabalho de todos os profissionais que estiveram na linha da frente, como dizia bem, desde os profissionais de saúde, aos agentes de segurança, aos logistas, aos funcionários do retalho, aos produtores e tantos outros trabalhadores dos serviços essenciais que no seu conjunto garantiram que todos os outros pudessem ficar em casa em segurança, respeitando o isolamento. A valorização dos profissionais de saúde é matéria tratada num projeto de resolução do CDS, já submetido, mas teria sido melhor ainda se tivesse sido precavida o conjunto de falhas para os quais nós alertámos em tempo útil, desde logo para a proteção destes trabalhadores e profissionais de saúde, a quem faltaram máscaras, luvas, equipamentos de proteção individual e testes. E, como consequência disso também, foram infectados, como sabe, 477 médicos, 838 enfermeiros, 774 assistentes operacionais, 152 assistentes técnicos, 107 técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. Teria sido bom que tivesse sido prevenida esta situação, também como forma de valorização do seu trabalho. Falou depois também dos profissionais que agora voltam aos seus locais de trabalho e que precisam de segurança, naturalmente nesse retorno, também o acompanhamos, mas acho, na opinião do CDS, faltou falar sobre um outro grupo de trabalhadores Aqueles que agora, acabado o estado de emergência, merecem o foco da nossa atenção e que, de certa maneira, são a próxima nova primeira linha de profissionais, aqueles que perderam o seu emprego, aqueles que estão em layoff e que se estimam, no caso dos desempregados, um acréscimo de 100 mil e, no caso daqueles funcionários em layoff que ainda não foram ressarcidos pelo Governo, da parte que lhe compete, em cerca de 500 a 600 mil trabalhadores. Pergunto-lhe se esses também não são trabalhadores da linha da frente, se esses não merecem também o trabalho do Parlamento e, em concreto, o trabalho do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, estamos de acordo totalmente. De facto, se há profissionais que têm sido maltratados em Portugal por este Governo, têm sido os profissionais de saúde e os profissionais das forças de segurança. De facto, palmas não chega. E como disse a Sra. Deputada e bem, num tempo dizia-se que havia excedente e, portanto, não havia condições para pagar. E agora, estamos em crise, já não há condições para pagar novamente. Mas lembre-se, Sra. Deputada, quem permitiu também que esse orçamento do excedente fosse aprovado, sem estas condições e sem as suas alterações, mais de 150 que propôs e que mesmo assim foram rejeitadas pelo Partido Socialista e contaram com a abstenção do PAN no Orçamento do Estado. Por isso, o que vimos aqui hoje dizer é não deram quando tinham e agora também não dão, mas eu dei-lhes a mão à mesma porque precisavam. E isso é uma linguagem que dificilmente se compreende para o eleitor comum. Finalmente, pergunto-lhe, falou do subsídio de risco. É hoje evidente que não só profissionais de saúde, mas também profissionais médicos, não só profissionais de saúde, como profissionais de segurança e outros que estão na linha da frente, por exemplo, nos transportes, por exemplo, em algumas instituições de ensino, estão hoje numa situação de vulnerável risco. Concorda ou não,
concluir, Sr. Deputado.
Para concluir, Sra. Presidente. Concorda ou não, PAN, que também estes possam ter acesso ao subsídio de risco no âmbito de um complemento social de crise. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Procurando dar resposta àquelas que foram as várias questões, eu começava desde logo por saudar o PSD, por finalmente se juntar a todos nós nesta preocupação com a valorização dos profissionais de saúde. Porque eu recordo que durante o tempo que foram governo, não houve, se calhar, fase de maior desinvestimento na área da saúde, nomeadamente de desvalorização daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde em prol daquilo que é a iniciativa privada, do que, se calhar, no tempo da Troika e do PSD. E, portanto, finalmente, de facto, juntam-se a nós. Isso esperamos que se traduza, lá está, em aprovar e acompanhar. Esperamos que aquele que é o maior partido da oposição, de facto, assuma a responsabilidade quando trazemos medidas a esta Assembleia, ao invés de nos chamarem de folclore parlamentar, se juntem a nós num debate sério e estrutural que temos que fazer em prol destes profissionais. E, portanto, o PAN estará, obviamente, ao lado destes profissionais, assim esteja também o PSD. Relativamente àquela que foi a questão do CDS e que cruza com uma questão também trazida pelo PSD, nomeadamente aquilo que tenham sido os contactos, as infecções provocadas por força da questão laboral. Obviamente que o PAN acompanha nessa mesma preocupação. Eu recordo que apresentámos várias medidas, inclusivamente relativamente ao IVA das máscaras e dos demais equipamentos de proteção. Estamos totalmente de acordo e, nesse sentido, apoiamos que sejam, de facto, traduzidas em medidas concretas, pese embora já não estejamos em estado de emergência, não nos podemos esquecer que, mesmo em estado de calamidade, é um problema que persiste e, portanto, foram várias as recomendações que trouxemos. Em relação ao layoff, e traz-nos aqui uma questão bastante pertinente, eu recordo que o PAN chamou a Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade Social precisamente para ser ouvida, porque não podemos deixar para trás esses trabalhadores, temos que perceber em que contexto é que houve atrasos, temos que perceber também que medidas é que vão ser dadas para ser garantido que não há despedimentos e mais. O PAN propôs também, porque é uma questão premente, que se revissem aqueles que eram as necessidades de aumento do próprio rendimento social de inserção, até mesmo a questão dos apoios aos trabalhadores independentes. Existe aqui uma preocupação com o valor que foi consignado no estado de emergência e temos também de o estender ao estado de calamidade. Portanto, acompanhamos plenamente as vossas preocupações e cá estaremos para fazer este debate. Em relação à pergunta do Sr. Deputado do Chega, eu não me parece, Sr. Deputado, eu compreendo que, se calhar, para quem o vê lá em casa é mais fácil argumentar que uns abstêm-se e estendem a mão do que, de facto, trabalharmos e apresentarmos medidas concretas. É o caminho mais difícil. O caminho das pedras é sempre o mais difícil, Sr. Deputado. Agora, o PAN tem feito o seu trabalho e o PAN apresentou propostas de melhoria do Orçamento de Estado, propostas que, inclusivamente, foram rejeitadas e que poderiam, lá está, ter alterado a vida destes profissionais, mas conseguimos tantas outras medidas que também vieram, de alguma forma, ajudar os portugueses. Nós não nos demitimos de fazer este debate e de seguir este caminho. Se o Sr. Deputado se o demite, isso é consigo. Fica mais bonito nos jornais e nas publicações do Facebook. Mas não